falar vai ser sobre um assunto super importante: escassez. Escassez, ou restrição, como você quiser chamar, é um dos temas mais comentados hoje em dia. Escassez, restrição, é uma das coisas que as pessoas mais falam, mas nem todo mundo sabe exatamente como se livrar disso, sair disso. Então, o que a gente vai fazer hoje é, a gente vai falar sobre escassez, vai falar sobre restrição, vai explicar como sair disso, tá bom? Vamos falar sobre escassez. Uma das coisas que, e me perdoem as pessoas religiosas, eu não sou religiosa, apesar de ver Jesus, eu não sou religiosa, e muitas vezes eu perguntei a Jesus, por que eu, né? Por que sou eu que ouço as mensagens e escrevo? E Jesus falou uma coisa muito interessante, ele falou assim, eu precisava de uma pessoa não religiosa de base, não católica de base, para poder ouvir as minhas mensagens da nova era, porque as mensagens da nova era não são religiosas, porque até agora era muito importante ter os intermediários, porque as pessoas não conseguiam conectar direto, mas agora que as pessoas conseguem conectar direto, não é? Isto já não vai ser necessário, talvez não agora ainda, mas a tendência vai ser cada vez menos haver intermediários, porque cada vez mais as pessoas vão conseguir conectar direto, tá? Então, e por que eu tô falando isso? Porque eu quero começar por falar no Velho Testamento. Eu nunca li a Bíblia, eu não sei, eu não, como já disse, eu não sou religiosa, mas tem aquela coisa do pecado, tem aquela coisa da maçã, da Eva ter comido a maçã, toda aquela coisa da restrição. É aqui que começa. No nosso imaginário, né? Na nossa cultura, é aqui que começa. Começa no lugar onde você não é digno. Começa no lugar onde você não pode. Você não pode. É como se você, todas as pessoas que nascem e que vêm com famílias religiosas, elas vêm já com uma restrição de base. Então, o que que acontece? Quando a gente começa a entrar na nova era, que tem uma energia de abundância, uma energia de quem nós somos, de nós tentarmos otimizar a nossa própria energia, tudo isso depois bate de frente com a cultura que nós fomos, com a qual nós fomos criados. Fomos criados com uma cultura em que dizia que nós não somos merecedores, que nós não, que não temos o direito, que não temos, que não temos, que não temos, que não temos, que não temos. Entendeu? Por exemplo, eu lembro uma vez, quando eu pensei, e Jesus falou, na realidade eu não pensei, né? Jesus falou, você vai lançar o seu livro nos Estados Unidos, e eu, tá bom. Para mim era uma coisa, como é que eu vou explicar? Claro que era uma coisa difícil, mas era uma coisa, sim, vamos embora, né? Até porque eu estudo física quântica e as infinitas possibilidades, então vamos embora. E quando ele falou isso, eu estava em Portugal, e eu comentava com os meus amigos, com as pessoas que eu conhecia, inclusive com alunos, e muitas pessoas me perguntavam assim, mas por quê? Para que você vai lançar o livro nos Estados Unidos? E eu ficava olhando e achava uma loucura. Eu ainda ter que explicar para quê? Para divulgar a mensagem? Para ir para o máximo de lugares possível? Né? Mas essa restrição, essa autorrestrição em que as pessoas me perguntam, para quê? Tipo, você vai ter muito trabalho e para quê? Então, a restrição interior, que é aquela provocada por toda uma educação, toda uma cultura, eu nem estou falando do pai, da mãe, porque eu falo sempre isso, que isso foi uma coisa que eu ouvi outro dia e fiquei muito impressionada, que é o que a mamãe e o papai falam, vezes sem conta, se torna a sua segunda natureza. Isto é, você já reage ali e você nem sabe por quê. E é muito difícil quebrar esse padrão, né? Porque você acha que é você e não que você ouviu, vezes sem conta, lá atrás, quando era criança. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é dessa essa escassez original, que é o pecado original, né? Essa escassez original, essa você não pode, você não tem, você não traz, não é seu. Abundância não é sua. E olha a quantidade de horas e de dias que a gente depois passa tentando reverter essa primeira impressão que nos foi colocada como um carimbo energético dentro da gente. Porque veja bem, como não é ensinada a criança que a matéria é dual, não é ensinada, a criança não sabe, né? Como ela não sabe, o que que acontece? Ela não sabe que existe um lado e o outro. Ela não sabe que existe eu ser uma pessoa incrível e ter a minha sombra. Ela não sabe. Então, quando ela entra em contato com a sua sombra, ela pensa que ela é a pior pessoa desse mundo. Como se ninguém tivesse sombra, só ela. Porque ninguém explica para ela que ela é dois. Que nós somos duais. Que, ao mesmo tempo, temos um pensamento incrível e somos capazes de atos incríveis de generosidade. Mas, ao mesmo tempo, se meu filho não tiver o que comer, eu posso ir lá roubar. E é a mesma pessoa. Então, essa dualidade de que nós somos feitos, ela não foi explicada. Ela foi explicada assim, você é pecador, ponto. E a pessoa fica vibrando nesse lugar, pensa na energia como se fossem lugares. Então, por exemplo, imagine, eu estou num lugar incrível, lindo, é um lugar vibratório. E pensa, eu estou num lugar horrível, pesado, é um lugar vibratório. É uma vibração da energia. Então, onde é que a gente mora energeticamente? Quando você ouve muitas vezes que você não merece, ou que você não pode, ou que, né, que os outros podem, mas você não pode, ou ninguém pode, então aqueles que podem são horríveis porque eles podem, né? Tem muita gente que educa os filhos falando que todo mundo que é próspero é um mau caráter, é péssimo. Então a pessoa fica tipo, ainda por cima, nos últimos 2000 anos a religião mostrava que só quem sofria, só os mártires é que eram bons. No espelho de Jesus. E Jesus não foi mártir por causa disso, ele tem outros motivos. Aquela cruz, ela significa outras coisas. Ela significa outras coisas. Quando perguntam a Jesus, você é filho de Deus? E ele responde, sou. Ele não estava falando que ele era filho de Deus, ele estava falando que todo mundo era filho de Deus. Somos filhos de Deus, né? E ele, o que ele faz? Ele é crucificado, ele leva até as últimas consequências, pagar o preço pelo que ele é. Foi isso que ele quis ensinar pra gente. Pagar o preço por quem eu sou. Até o fim. E as pessoas ficam falando, não, ele foi crucificado para limpar os meus pecados. O que não faz muito sentido, né? Se você pensar bem, como é que é possível uma pessoa limpar os pecados, uma criança nasceu e ainda não tem pecado e já está sendo, né? Já ouvi alguém que há 2000 anos morreu para limpar um pecado de mim que ainda não tinha nem nascido. Não tem muita lógica. Mas dentro do imaginário me traz restrição. Tipo, caramba, o cara morreu para limpar um pecado que eu não fiz, mas eu devo ser horrível para ter... Imagina, Jesus, todo mundo ama Jesus. E ele morreu por minha causa, então eu sou horrível. É ou não é? Então, é como se a mensagem, e por isso Jesus escolheu uma pessoa não religiosa de base, para não ter esse tipo de questões. Porque vai mudar. Se a gente está entrando na era da abundância, e na era de eu sou quem eu sou, e eu tenho uma luz interior, e Deus está dentro de mim, não está lá não sei onde, ele está aqui dentro. Eu só preciso encontrar. Eu só preciso ganhar sutileza para conseguir sentir ele e não ficar vibrando pelo peso. Essa é a grande mensagem. Então não faz muito sentido eu continuar te batendo, você é pecador, você não presta, você... É ou não é? Como é que eu vou fazer você encontrar a sua luz te batendo desse jeito? E você próprio, você está vibrando pela escassez desde que você nasceu. Porque vieram te falar que você era um lixo, que você fez Jesus morrer. Em última análise, nós fizemos Jesus morrer, né? Se Jesus morreu pelos nossos pecados, então fui eu que fiz Jesus morrer. Então eu sou horrível. Como é que eu faço para sair desta escassez, desta restrição à pessoa? Porque é uma, vamos chamar, uma restrição existencial. Não é escassez aqui, eu não tenho dinheiro para comprar comida. É muito mais grave do que isso. Tomara que fosse só isso. Não. Eu própria, imagina, né? Mas eu própria, se ouvi desde criança, ouvi falar que eu sou pecador e que eu sou, e que não mereço, e que isto, e que aquilo, e que aquilo outro, eu não vou conseguir dar um passo para encontrar a minha luz. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Se eu já sei a partir daqui que não tenho luz nenhuma, que é o que as pessoas me falam. Se é o único que tem luz. São eles lá em cima, né? Deus, Jesus, tal. Tem uma coisa muito curiosa. Tem pessoas que falam, ela não pode ver Jesus. Não é possível que ela veja Jesus. Uma vez um grande amigo meu olhou para mim assim, nos meus olhos, e falou assim, a gente tem que convir que é difícil acreditar, né? Eu fiquei olhando para ele, mas é difícil por quê? Ah, porque Jesus não se vê, porque ele está muito lá em cima. Aí eu perguntei, mas como é que você sabe? Como é que você sabe que ele está muito lá em cima? Você falou com ele? Como é que você sabe que ele é inalcançável? Você falou com ele? Se você falou, você pode falar. Se você não falou, você não pode dizer porque você não sabe. Se você não falou. Por isso, ou você falou e você sabe que ele é inalcançável, mas aí se você falou, eu também posso falar. Ou se você não falou, você não sabe. Então você não pode dizer que eu não posso falar com Jesus porque você não sabe. Vocês entendem isto? É aqui que as infinitas possibilidades da física quântica entram no dia a dia. Porque tem muita gente que fala assim, ah, mas a física quântica, ela é super, como é que fala? É só para os cientistas, porque não tem coisa prática. Quer dizer, tem, os grandes computadores são quânticos, mas tirando essa parte tecnológica, no meu dia a dia, como não? A física quântica ensina as infinitas possibilidades. Se eu entrar dentro da física quântica, isto é, a física quântica é a ciência que estuda dentro do átomo. Dentro do meu átomo é uma abundância absoluta. Mas é a minha consciência que determina qual é, das infinitas possibilidades, a possibilidade que eu quero chamar. Como é que fala? Colapso do efeito de onda. Isso não interessa, isso é física quântica mesmo. Mas eu colapso o efeito de onda, isto é, sou eu que escolho a minha restrição. Sou eu que escolho onde eu estou. E eu posso escolher um lugar de restrição, posso escolher um lugar de abundância. É minha escolha. Ah, mas então é fácil, é só escolher. Não. Escolher é a coisa mais difícil deste mundo. Por quê? Porque para eu conseguir escolher certo em relação à minha energia, eu preciso saber quem eu sou. E aí é que é a coisa. Porque até agora a gente tinha o quê? Que obedecer. Era de obedecer, porque aí tinha lá os religiosos, eles falavam umas coisas, a gente fazia o que eles queriam. A sociedade falava umas coisas, a gente fazia o que eles queriam. A gente fazia tudo o que os todos queriam, porque era da obediência. Agora não. Agora era da escolha. E se você continuar obedecendo, como a energia está para a escolha, se você obedecer, vai dar ruim. Pode ficar doente, pode. Tem muita coisa que pode acontecer para as pessoas que continuam só obedecendo. Por quê? Porque nós temos que vivenciar a nossa energia original. Isso é vamos chamar, é a ordem do dia energética. E se você continua sendo quem você era, e ainda por cima a gente está mudando de era, são o quê? 100, 200 anos para mudar de era. Se você notar, há 20 anos atrás, quando eu comecei, não tinha um único livro de desenvolvimento pessoal. Hoje não tem outra coisa nas livrarias. Por quê? Porque o que está sendo chamado, nós estamos sendo chamados a sabermos quem somos, para então podermos escolher. E a hora que a gente escolhe mediante o que é a nossa energia original. E se a gente escolhe mediante a nossa energia original, a gente consegue sair deste lugar de escassez. Porque a energia original é sempre abundante. A tua energia original é sempre abundante. Nem que seja depois que você passar. Jesus tem um nome muito incrível. Ele fala assim: você está aqui, o mundo novo está aqui. Aí você tem que passar o Vale dos Crocodilos. Esse Vale dos Crocodilos é o quê? É você abrir mão das coisas que você acha, o teu ego, as pessoas da tua família, a tua sociedade acham que estão certas, para você começar a ir atrás das coisas que são para você. Então, quando a gente fala de restrição, é muito complexo, porque a gente podia falar assim, não, mas a pessoa que está tentando fazer tudo da sua vida, que está tentando melhorar a vida, que está tentando que a vida seja boa, que está tentando ganhar dinheiro, que está tudo, ela está errada? Pode estar. Se ela ficar modelando os outros, se ela ficar fazendo o que os outros fazem, pode estar errada. Pode ser que aquele dinheiro não seja para ela. Pode ser que o que seja para ela seja muito mais dinheiro do outro lado. Mas ela continua olhando para aquele que não é para ela. Então, a restrição, ela funciona até quando você está achando que está conseguindo ganhar dinheiro. Ou que você está correndo atrás da sua vida, quando você está atrás de uma profissão. Quando eu era menina, a gente escolhia a faculdade, não era mediante o que a gente fazia bem, os nossos sonhos, o que a gente achava que ia trazer ao mundo como missão. Não. A gente escolhia mediante a saída profissional, isto é, o que dava mais dinheiro, o que dava mais emprego. Mas a gente ainda estava vibrando pelo era de peixes. Só que, entretanto, mudou. Por que que você acha que está tanta gente fazendo transição de carreira agora? Já reparou? A quantidade de gente que está mudando de carreira agora? Por quê? Porque essa pessoa, ela foi fazer tudo o que esperavam dela. Até que ela chegou numa idade em que não deu certo. Aquilo não ia trazer a felicidade que eles falavam que ia. O próprio dinheiro, aquela coisa da estabilidade, aquela coisa do emprego estável, não deu a felicidade toda que as pessoas disseram pra gente que ia dar. E então as pessoas estão mudando, elas estão pensando, estão ficando doentes, estão ficando depressivas. Tudo isso é escassez. Entendeu? Então, escassez não é, desculpa, lutar contra a escassez não é ir correndo atrás de dinheiro. Fazer todos os cursos sobre prosperidade, sobre ficar rico, não é isso. Não é assim que você sai da escassez. Você sai da escassez quando você deixa de estar vibrando na energia dos outros. Porque quando você consegue vibrar na tua energia, tem abundância. Tem tudo, muito mais do que você possa alguma vez imaginar. Mas para isso você não pode ficar modelando os outros, não pode ficar fazendo o que os outros fazem. Você tem que encontrar o seu. E por isso é que eu sou tão fã da energia de Jesus. E por quê? Porque essa energia de Jesus, ela te devolve a tua energia original ampliada. Ela te traz a convicção absoluta do que o que você quer é bem, tá bom. Porque quando você sente essa energia de Jesus, você já não precisa que a mamãe fale que tá bom, que o papai fale que tá bom, que o chefe fale que tá bom, que o marido fale que tá bom, que o filho fale que tá bom, que a sociedade fale que tá bom. Não! Porque ela é tão forte, ela é tão poderosa, que ela te enche. Aí você fica aqui na tua energia, só que validada pela grande energia. E aí você olha para a tua vida e você começa realmente a entender, espera, mas aquilo não confere comigo. Não confere com isto aqui. Não, aquilo confere. Não, aquilo não confere. E você começa a acertar. E vai andando, acertando, sempre com esta inspiração. Não aquela inspiração. Cuidado, tá? Eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Da energia. O Jesus é o mais alto arcanjo do céu. Jesus é a energia, depois de Deus, que é o todo, Deus é tudo, por isso não dá para você falar aquilo é Deus. Depois de Deus, Jesus é a grande energia que a gente pode sentir, que a gente pode evocar, que a gente pode trabalhar com ela, que a gente pode se curar, porque é uma energia de cura, é uma energia de ativação da alma, é uma energia de recondução do ego. O ego vai para o lugar onde ele tem que estar, que é para você sobreviver, para você não se quebrar toda no caminho. Tem que comer, tem que. Aquelas coisas, né? Tem que comer, tem que se abrigar, tem que reproduzir a espécie. Isso é a função do ego. A função do ego não é te falar quais são os teus sonhos. Isso é a função da alma. E hoje em dia, tá tudo tão mental que a gente até consegue sentir com a cabeça. Às vezes eu falo para os meus alunos assim: e aí, o que que você sente? E a pessoa assim: frustração. Aqui sim, ó, frustração. Não, mas eu quero que você sinta. Ela: sim, frustração. Não, mas não é aqui que eu quero que você sinta, é aqui. Vai lá. Desce, vai ali no peito. E a pessoa faz assim: o que que você sente? E a pessoa: frustração. É a mesma palavra, é a mesma emoção, mas a pessoa estava sentindo com a cabeça. Então, e aqui é onde mora o ego, né? Então, o ego, ele está inclusive sentindo por você. Ele está fazendo tudo. Então, a gente tem que sair desse lugar de restrição, que é o lugar da vibração na energia dos outros, no que tem que ser, no que dá certo, no que eu tenho que fazer, no que os outros fazem que dá certo, então se eu fizer também vai dar certo. Eu tenho que sair desse lugar. Eu tenho que vir para um lugar que é meu. Ah, mas eu não sei entrar em mim. Tudo bem, então entra nele. Tem uma expressão de Jesus que é assim: se você não consegue fazer por você, faz por mim para começar. Não que eu precise, eu não preciso, mas ajuda. Aí eu faço para Jesus, para Jesus. Chega uma altura que eu, de tanto fazer para Jesus, eu já estou fazendo por mim, porque está sendo tão bom que eu fico aqui. Então, qual é a grande sacada acerca da restrição e da escassez? É que a restrição e a escassez Se você quer sair daí, não adianta você pensar fora de você. Não adianta. Você até pode ganhar um dinheirinho a mais, mas ele não fica, ele não volta. A escassez, ela é interior, é a tua energia. Eu conheço pessoas que tudo que a gente faz, fala, não. Como é que elas querem chegar em algum lugar? Então, a escassez, ela é interior. Se você olhar para você e você começar a entender, conseguir entender, que é aqui dentro que você não está deixando que a tua vida flua. Não são os caminhos. Eu até estava dando uma aula, estava falando sobre isso. Tem muita gente que fala assim, ah, porque os caminhos estão fechados. Que caminho fechado? Que caminho fechado? Onde é que tem caminho fechado? Você é que está escolhendo coisas que não têm a ver com você e aí a energia não flui. Claro que ela não flui. Porque como é que a energia flui? Ela flui assim. Ela entra na minha cabeça, ela invade o meu corpo, ela sai pelo meu peito e faz o meu caminho e eu ando. Tá? Se eu não tenho nem o meu canal aberto, nem fluído, tô só pensando, vivo na dimensão mental e faço o que os outros fazem, como é que você quer que... Não tem nem... Não é que os caminhos estão fechados, não tem nem caminho. Ele não existe. Você tem que o fazer com a tua energia. É a nossa energia que faz o caminho. É a energia que sai daqui, que eu emano, que faz o meu caminho e aí eu ando. Você acha que se eu receber a luz de Jesus, se ela invadir o meu corpo, se ela sair por mim, se ela fizer o meu caminho, vai estar fechado alguma vez? Isso é restrição. Isso é que é escassez. E aí você vai lá naquelas religiões que falam que vão abrir os caminhos e aí nada acontece. Por quê? Porque não é a tua energia que está fazendo o caminho, é a energia daquela pessoa, da outra pessoa. Isso não funciona. Energeticamente. Se você tiver 8 bilhões de pessoas no mundo, haverão 8 bilhões de vibrações diferentes. São únicas. E é isso que a Nova Era explica. Que a energia, ela é única. E se você não vibrar por ela, não tem caminho. Não tem o caminho da tua energia. Vai ter o caminho das outras, do somatório das outras. Aí sim, tá fechado. Nem é que tá fechado. Não é pra você. Nem vai lá.